Olá, nesta edição do Crédito ou Débito, o podcast do Reconta Aí, eu, Rafael Tatemoto, converso com Vladimir Nepomuceno, diretor da consultoria política Insight e assessor da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. Em debate, a proposta de reforma administrativa apresentada pelo governo Jair Bolsonaro e seus possíveis efeitos sobre os servidores e serviços públicos. Nossa conversa foi gravada por videoconferência, conteúdo que você também pode acessar no site do Reconta Aí.
E a primeira pergunta, Vladimir, e antes agradecendo sua disposição de falar com a gente, é o seguinte: uma das coisas que a imprensa tem dito, e talvez um pouco ecoando o próprio discurso do governo, é que os atuais servidores não seriam tão impactados, ou não, alguns dizem que não seriam impactados pela reforma administrativa. A leitura do texto me parece que aponta em outro sentido, né, de que, de fato, nem todas as modificações se aplicam aos atuais servidores, mas algumas regras dos atuais servidores vão mudar. Explica pra gente, isso é um mito ou é verdade? Os atuais servidores estão mais fora da reforma administrativa ou não?
Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui com vocês, porque eu acho que é um momento importante, o assunto é extremamente importante. Eu acho que eu começo respondendo a tua pergunta, dizendo o seguinte: foi feito um evento pelo IDP, que na verdade deveria se chamar Instituto Gilmar Mendes, porque é dele, que participaram a senadora Cátia Abreu, que é vice-presidente da Frente Parlamentar favorável à reforma, reforma administrativa, Rodrigo Maia, Paulo Guedes, o próprio ministro Gilmar Mendes, alguns técnicos, e também um dos representantes do Ministério do Tribunal de Contas da União, que é um dos coordenadores desse processo, que eles chamam de jornada de debate sobre a reforma administrativa. Eu cito isso pelo seguinte: na intervenção da senadora Cátia Abreu, em nome da Frente Parlamentar favorável à reforma, ela disse: a imprensa está totalmente envolvida na defesa da reforma. Então não vamos esperar da grande imprensa, os grandes grupos empresariais, das tradicionais famílias Marinho, Frias, Saad e outras, que falem de uma forma neutra, que eles apenas deem a notícia. Estão repetindo o que foi combinado com eles. A reforma só foi entregue ao Congresso depois de uma pressão conjugada que envolveu algumas instituições, como o Instituto Milênio, o próprio IDP do ministro Gilmar Mendes, e aí um parêntese, ministro do Supremo deveria não participar da elaboração de uma proposta, mas participou, aliás, está participando. Também participaram as grandes empresas de comunicação, como eu falei, das famílias tradicionais, Globo, Bandeirantes, Record, SBT, Folha, Estadão, todos. Um grupo grande de parlamentares na Câmara e no Senado, capitaneados pela própria senadora Cátia Abreu, pelo senador Antônio Anastasia, e botaram como presidente o deputado Thiago Mitrô, do Partido Novo. Colocaram por dois motivos. Primeiro, não expõe tanto os macacos velhos que estão por trás dessa história. E segundo, que ele representa o Partido Novo, o partido de banqueiros, o partido de quem está por trás de toda essa estrutura da reforma. E na fala da senadora Cátia Abreu, ela foi bem direta, porque como era um evento em que quem aparecia na tela eram as pessoas que defendem a reforma, era senador, era deputado, era ministro do Supremo, era ministro da Economia, era ministro do Tribunal de Contas, eu acho que ela não se deu conta de que estava falando para um evento que era aberto. Mais de 2.000 pessoas assistiram, eu era um deles. Ela foi bem clara. Depois dessa reforma, da PEC, na verdade, que é a primeira etapa da reforma, só em termos legais são 3 etapas. A primeira é essa, tem a segunda e tem a terceira. E aí é que vem o pior. Ela foi bem clara ali. Depois que passar essa parte, não vai ter servidor de primeira categoria e segunda categoria. O novo servidor que entrar, e eu falo dele daqui mais um pouco, ele vai entrar em situações bem diferentes dos atuais servidores. Ele vai entrar com salário menor, com direito a muito menos coisas, sem estabilidade, não pertencerá a carreira nenhuma. E aí a senadora disse: eu não posso ter um servidor de primeira e outro de segunda categoria, como nivelar. E aí o que que acontece? Tem um problema sério para eles, é ano eleitoral. A base do presidente ela é muito forte, principalmente na área de segurança, todo mundo servidor público. O que que acontece? Na legislatura passada, eram 35 deputados da área de segurança. Com a eleição do Bolsonaro, essa bancada virou para 70. Então, são 70 deputados federais só da área de segurança. Fora as igrejas, fora o Centrão, fora uma série de segmentos conservadores no Congresso que estão preocupados com a eleição municipal. Se eles dizem que o servidor atual é atingido, vai ter um burburinho na base dessa turma toda e pode ter problema para eleger vereador e prefeito. Então, um dos motivos, não fala porque é ano eleitoral. Outro motivo, eles ainda não decidiram certos detalhes, mas eles vão derrubar muita coisa dos atuais servidores. Se bota isso para fora agora, ia ser um pandemônio. Pressão de associações, de sindicatos, de federações e confederações. No ano eleitoral, tem problema na base dos candidatos mais conservadores. Ao mesmo tempo, ter pressão de entidade sindical, não pode. Então, eles esconderam isso, mas o servidor atual vai ser atingido de uma forma muito dura, não igual aos novos, porque os novos, na minha opinião, não serão servidores. Eles serão, na verdade, pessoas que vão prestar serviço. É como disse um advogado amigo meu, é a uberização do serviço público, é o que nós vamos ver daqui para frente.
Obrigado, Vladimir. Puxando um pouco por essa segunda ou última parte da sua resposta, né, a precarização do serviço público, eu vou fazer duas perguntas. A primeira delas é a seguinte: um dos argumentos de quem defende a reforma administrativa, e não só nesses moldes, né, e não só agora, na época da reforma Presser também, era de que o Estado é ineficiente, de que você implementar lógicas privadas ou de mercado no interior do Estado geraria eficiência e entrega de melhores serviços públicos, né? A população em geral, até por uma série de construções, né, no debate público, às vezes assimila esse tipo de ideia. Como responder, como é que você responderia a esse tipo de justificativa para, por exemplo, atacar a estabilidade de servidores públicos?
Na verdade, essa é mais uma mentira que eles colocam e eles vêm colocando há muito tempo. Você citou aí a reforma Presser. Quando foi feita a apresentação desta PEC, primeiro, na parte da manhã, lá no Ministério da Economia, teve uma entrevista coletiva onde o secretário de desestatização, desburocratização, que também comanda a área de gestão de pessoas do governo federal, ele começou a fala dele de apresentação se referenciando na Emenda Constitucional 19, que é o resultado da reforma do Bresser, na década de 90. Que graças ao movimento sindical começou em 95 e só foi terminar em 98, senão seria mais rápido e pior do que foi. E um ponto daquela reforma teve problema sério, foi parar no Supremo, e a apresentação do relatório no Supremo foi semana passada, ou seja, coisa de 98 foi tá se decidindo agora em 2020. Mas eles deixam bem claro, esta reforma é a continuação da Emenda Constitucional 95. A ideia deles é vender, como foi feito naquela época, desde Collor, na verdade, não da reforma Presser, que a reforma do Estado se busca desde a promulgação da Constituição, em 88. Eles foram derrotados no texto constitucional e vêm tentando, e parceladamente eles vêm conseguindo, mudar muita coisa na Constituição. Mas a reforma que eles chamam de administrativa, que é desmontar a máquina pública, entregar uma parte que seja lucrativa para a iniciativa privada e simplesmente fechar aquela que não é lucrativa, quem quiser que se vire, isso eles vêm tentando e vêm aos poucos conseguindo. Uma parte eles conseguiram na emenda 19 e outras estão tentando agora. E aí tem uma frase de Milton Friedman, que muita gente está citando agora, que se você entregar a plantação de arroz na mão de um banqueiro, de um empresário, sistema financeiro, vai faltar arroz. Não tem como, cara. A prestação do serviço de perfil social tem que ser pelo Estado. É obrigação dele. A única forma de chegar a toda a população de qualquer país determinados serviços é através do Estado. Nós montamos parte da nossa Constituição, o Sistema Único de Saúde, o Sistema de Seguridade Social, baseado em o que foi visto, o que foi estudado de países europeus que aplicavam o Estado bem-estar social. Copiamos? Não. Nós pegamos a ideia e adaptamos à nossa realidade. O SUS, a ideia do SUS saiu da Inglaterra, que agora salvou, inclusive, a vida do primeiro-ministro. Se você põe na mão da iniciativa privada, aquilo ali não é para dar lucro, não pode dar lucro. Você tratar de pobre, você tratar de gente da periferia, tratar de índio, tratar de pessoas carentes, não tem como. Então, certas atividades do Estado não podem estar na mão da iniciativa privada. Como eles mesmos dizem, Paulo Guedes vive arrotando, porque ele não fala, né? Ele arrota coisas ruins que ele tem lá dentro dele. Não tem como. É para dar lucro, tem que dar lucro. Não é para dar lucro, fecha. Então, como é que você vai trabalhar com pobre? Por exemplo, ele já falou, não vai ter mais creche pública, e não é federal, porque federal não tem, quem tem creche pública é município. Vai fechar tudo. O que, que vai acontecer? Eles vão dar um voucher, modelo Milton Friedman da década de 50. Com esse voucher, a pessoa vai comprar uma vaga numa creche que pode ser ou de uma associação, ou de uma igreja, ou de uma entidade filantrópica, mas nunca pública. E aí eu fico preocupado, não é com o fato de ter ou não ter a creche, é a forma como vai trabalhar aquela criançada. A ideologia do dono ali que quer ganhar dinheiro, não necessariamente com a qualidade do serviço prestado. E a coisa piora, na educação infantil vai ser a mesma coisa. Vai ser voucher para quem quiser comprar no setor privado, no setor filantrópico, nas organizações sociais. Então, não dá para acreditar que o Estado na mão da iniciativa privada vai funcionar. Não funciona, não tem como. Para você ter uma ideia, pegar o outro extremo da área de educação, universidade. A iniciativa privada está de olho nas universidades públicas para fazer duas coisas. Primeiro, esvaziar certas áreas, como a área de humanas. E aqui um parêntese, o ex-ministro da Educação, Weintraub, ele não falava o que ele pensa, ele falava o que o Estado pensa, da mesma forma que naquela fatídica reunião de 22 de abril, o ministro do Meio Ambiente falou a história da boiada, mas ele foi verbalizador de uma coisa que todos ali naquela sala pensam, e estão todos agindo daquele jeito. Mas para a educação universitária, o que, que eles estão pensando? Esvaziar a área de humanos. Fechar as principais universidades que não atendem ao interesse privado. E que interesse é esse? É um graduado com perfil mais técnico voltado para quem? Para a indústria, para o comércio, principalmente comércio exterior, sistema financeiro e agronegócio. Atende essas partes? Custa caro você preparar um profissional, ter bons laboratórios, por exemplo, na pesquisa agropecuária? Custa uma fortuna você manter um curso, manter um laboratório de pesquisa, então essa universidade continua pública. Mas focada no agronegócio e não na produção de alimento para matar a fome da população. Então, como é que o Estado vai deixar que a iniciativa privada faça a gestão de tudo aquilo que a população precisa? Não tem como. Não, é balela, é mentira, é para enganar. Eles falam que vai agilizar. Agilizar o quê? Se você não tiver dinheiro, você não entra num hospital particular. Nunca está cheio, claro, porque a quantidade de pessoas que tem dinheiro para pagar é pequena. É seleto, é peneirado, não chega todo mundo lá. Então, o Estado não vai conseguir ser substituído pela iniciativa privada no atendimento à população. Sem contar o que está sendo feito agora com os marcos regulatórios, né? O que aconteceu com o saneamento básico, esquecendo que vários países, inclusive a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, fizeram a privatização através de um marco regulatório e desfizeram porque viram que fora da mão do Estado não funciona. Então, acho que essa preocupação a gente tem que ter, deixar bem claro para todo mundo que o que é do Estado e precisa ser visto como uma coisa da sociedade, da população, e a população, eu entendo, do mais rico ao mais pobre, mas principalmente o mais pobre, só o Estado pode atender. Iniciativa privada não vai atender, filantrópica não vai atender, organização social não vai atender. Não é por aí o caminho.
Eu vou aproveitar essa questão, Vladimir, e vou fazer uma pergunta que tem, vamos dizer assim, algumas dimensões, né? A primeira delas, né, é como você vê, acho que o próprio debate em torno da reforma no seguinte sentido. Existe meio que uma figura, né, no cotidiano do debate, que é o servidor público, né? Que, na verdade, é muito heterogênea, né, a composição do serviço público brasileiro em todas as escalas, e uma parte dessa heterogeneidade não está incluída na reforma administrativa, principalmente a cúpula de alguns setores do Estado, né? Como é que você vê isso? Porque um argumento é que são poucas pessoas que estão na cúpula, então o efeito fiscal seria baixo, né, da reforma. Mas passa um sinal de injustiça também, né? Por outro lado, como é que você vê a exclusão, né, da cúpula do judiciário, das Forças Armadas, dessa proposta?
Bom, eu acho que primeiro tem que deixar bem claro, a ideia mentirosa de que você precisava cortar gastos de pessoal para economizar, só essa parte de você não atingir os mais ricos, já desmonta isso. Por quê? Quem ficou de fora? Os chamados membros de Estado. E ali estão todos, os juízes, desembargadores, toda a magistratura dos Estados e da União. Não é tão pouca gente assim. Você tem fora todos os parlamentares, seja municipal, estadual, federal, e no caso federal, Câmara e Senado. Você tem de fora ministérios públicos estaduais, todos eles, mais os ministérios públicos da área federal. Quando a gente fala Ministério Público, parece que é um órgão único. Não é. Como eles mesmos dizem, cada procurador é um Ministério Público à parte. Você tem Ministério Público da Infância, da Juventude, do Meio Ambiente, disso, daquilo. Você tem vários nos estados e na União. E outra coisa, para eles, militar não é servidor público desde aquela emenda de Fernando Henrique. Por quê? Porque eles concederam um reajuste. Na época, o texto constitucional falava servidores públicos, civis e militares. Eles deram um reajuste para militares, os civis foram à luta na justiça. A justiça não teve jeito. Está escrito na Constituição, servidor público, civil e militar. Então, se deu para um, tem que dar para o outro. O que que Fernando Henrique fez? Uma emenda constitucional passou a dizer o seguinte: servidor público é só o civil, o militar não é. Mas, de qualquer forma, tirando o formato, na essência, eles também são, porque são pessoas que têm a tarefa de cumprir um papel do Estado, remunerados pelo Estado, com foco na segurança de quem? Da nação, do povo, da sociedade como um todo. Então, de uma forma ou de outra, são servidores públicos, sim, por mais que tenha sido tirado do texto constitucional. Esse segmento é o que mais gasta, sempre gastou mais, e agora, recentemente, teve não só reajustes nas suas remunerações, como uma série de benefícios indiretos que não vão entrar como contagem de composição da remuneração. E outra coisa, os chefes de poder, por exemplo, presidente da República, os presidentes do Senado, que representa o Legislativo Federal, do Supremo, o pessoal fala assim, não tem como mexer porque a emenda constitucional não pode atingir juízes, desembargadores, não pode atingir chefe disso, chefe daquilo, pode. Tanto pode que na reforma da Previdência pegou juiz, pegou parlamentar, pegou todo mundo. Então, primeiro, limitação legal, constitucional, não existe. E outra coisa, o teto constitucional de R$ 39.200 não é respeitado por nenhum magistrado, nenhum deputado, nenhum senador. Também não é respeitado pela maioria dos ministros, porque todos participam de conselhos disso, conselhos daquilo, tem seus jetons, suas diárias, suas participações. Mas, por exemplo, a média remuneratória dos magistrados não é os 39.200. A média está acima de R$ 60.000 por mês. Ou seja, se eu pegar tudo que eu gasto com juízes, desembargadores e ministros dos tribunais superiores e dividir por eles, eu estarei dando R$ 60.000 na mão de cada um. Com R$ 60.000, quantos profissionais eu pago de educação, por exemplo, na área municipal? Milhares. Eu pago muito mais gente com o mesmo dinheiro que eu pago pouquíssima gente. Então, dizer que eu estou mexendo com um contingente grande, principalmente saúde e educação lá na base, no estado e no município, onde a grande maioria não chega a R$ 3.000, esses eu posso mexer, mas não posso mexer com um grupo pequeno que não vai fazer efeito, é pouca gente. Só que enquanto um ganha R$ 3.000 lá na base, o outro ganha R$ 60.000 lá na cúpula. Um ministro do Supremo, com todas as suas regalias, vale 20 profissionais de saúde. Vale 20 e tantos profissionais de educação, lembrando que a maioria dos municípios não cumpre nem o salário mínimo para professor. Como é que ele vai dizer uma coisa dessa? Ah, não mexe porque não vai dar efeito fiscal. Dá sim. O problema é que a discussão fiscal é mentirosa. Não há interesse de economizar. Se houvesse interesse de economizar, começaria, por exemplo, hoje mais cedo conversava, Rodrigo Maia apresentou, abre aspas, a reforma administrativa da Câmara dos Deputados. O que é que ele faz? Próximos a entrar em concurso na Câmara dos Deputados vão ter um piso salarial bem mais baixo do que os atuais. O número de cargos vai ser diminuído muito, para bem menos do que é hoje. E as verbas de gabinete? E os auxílios moradia para parlamentares que têm residência própria na capital federal, por exemplo? Boa parte dos deputados é proprietário de imóvel aqui em Brasília e recebe auxílio como se estivesse vindo de fora ontem e não tivesse casa para morar. Ele não toca nisso. Nas verbas outras, chamadas verbas indenizatórias, que na hora de você contar a despesa de pessoal não entra diretamente porque não é remuneração, mas entra indiretamente porque você gasta com aquela pessoa, não foi mexido. Então, é mentira que tem algum interesse fiscal ao fazer essa reforma. Se tivesse urgência, ah, tem que fazer de qualquer forma, porque o Brasil está fechando, não faria o que fez, saía cortando mesmo. A partir de amanhã não tem mais dinheiro para isso, para aquilo outro. Não mexeu em nada, 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 nada. E o ministro Paulo Guedes foi declarar, essa semana inclusive disse isso lá no IDP também, que o Brasil vai economizar 300 bilhões de reais em 10 anos com essa reforma. Pois eu acompanhei a coletiva da própria equipe que redigiu a reforma, né, que elaborou, porque ela foi elaborada lá fora, mas a equipe que redigiu, eu acompanhei quando foi perguntado, porque eu felizmente consegui conversar com alguns jornalistas que estavam na coletiva e eu perguntei, pede o cálculo. E teve um jornalista que perguntou o cálculo da economia. Nós não fizemos. Estimativa de economia, não temos. Logo depois o ministro da economia vai e diz que vai economizar 300 bilhões. E agora o IPEA solta um cálculo que também não tem nada a ver com o que o ministro falou, ou seja, eles não sabem, porque eles não querem, porque não precisa, porque não é esse o objetivo. Não se busca nenhum tipo de economia com essa reforma. Eu costumo dizer, eu tenho dito isso para alguns servidores, servidor não é o alvo, servidor está no meio do caminho para a principal reforma, a reforma do Estado. Eu preciso de um Estado flexível, onde eu contrato quem eu quero, que eu faço o que eu quero, então aquele que está ali, que tem um cargo permanente, está me atrapalhando, tira. Incentiva a aposentadoria dele e põe alguém que na hora que eu quiser, eu tiro ele. Um dos motivos, inclusive, de demissão dos novos servidores, que foi dito que não vai ter estabilidade, é a chamada obsolescência do cargo. E não é que o cargo ficou antigo, ficou obsoleto, não. É que aquele serviço está pronto para ser privatizado, não será mais prestado pelo Estado, não precisa mais do servidor. O cargo tornou-se obsoleto, ainda que ele tenha sido criado um ano antes. Então, o servidor é apenas uma parte do processo de desmonte da máquina pública, entrega de boa parte, como eu falei, iniciativa privada e fechamento da outra.
Vladimir, aproveitando essa questão, né, da obsolescência e do provimento dos próximos servidores, caso a reforma seja aprovada, algumas associações dos atuais servidores, obviamente, começou a chamar a PEC da reforma administrativa de PEC da rachadinha, né, em alusão, né, ao escândalo que um dos filhos do presidente está envolvido, em última instância o próprio presidente também, em que servidores de gabinetes repassavam os seus salários integral ou parcialmente para os próprios mandatários, para os políticos, né? Como é que você vê isso? Assim, obviamente tem uma tentativa de conexão e de explicação para a população brasileira ao utilizar esse termo. A reforma abre mais espaço para esse tipo de prática não republicana dentro do Estado brasileiro ao atacar, por exemplo, a estabilidade?
Tem, porque você não tem mais a figura do cargo público como ele é hoje, onde a pessoa faz um concurso e ele tem um cargo permanente. Ele pode sair? Pode, pelas regras de hoje. Se for um servidor ruim e for aberto um processo que comprova que ele tem cometido falhas gravíssimas, inclusive corrupção, desvios de comportamento, roubos e tudo mais. Quem participa da área de licitações, se por acaso favoreceu uma empresa em detrimento de outra, tudo isso, as pessoas podem perder o cargo. Mas se alguém chegar e falar assim, eu quero que você faça uma doação, a doação é voluntária, faz se quiser, não é obrigado a fazer. Não vai perder o cargo se não fizer a chamada doação. O que que acontece? Eles, além de criarem um cargo de servidor não estável, que pode ser, sim, pressionado a se comportar, não estou falando só de salário, a se comportar de maneira não republicana, nós vamos ter também o fim dos atuais cargos de confiança. Por exemplo, no governo federal, no Poder Executivo, nós temos, grosso modo, dois grupos. O de cima é chamado o pessoal de alto nível de complexidade e responsabilidade. Então, chefias e assessorias são aqueles mais próximos dos ministros, dos secretários, e são diretamente ligados à cúpula da administração pública. São de livre nomeação, muitos precisam ter uma boa formação, porque você quer um assessor com conhecimento grande, a pessoa tem que ser preparada para aquilo. Mas nós temos o que nós chamamos de baixa complexidade e responsabilidade. No governo Lula, na época do ministro da Economia, Paulo Bernardo, foi editado um decreto que dizia o seguinte: os de baixa complexidade, 75% tem que ser servidor concursado para ocupar esses cargos. São cargos de chefia, por exemplo, chefe de serviço, chefe de divisão, coordenadores, e os assessores também de mais baixa responsabilidade e complexidade. Simplesmente o atual governo já acabou com isso. E com essa reforma, esses cargos de chefia e assessoria de baixa complexidade, baixa responsabilidade, desaparecem. Nós vamos ter chefes indicados politicamente por um critério totalmente solto, que eles dizem que será definido pelos chefes de poder em cada esfera, ou seja, na prefeitura pode ser a Câmara de Vereadores que decida lá para o pessoal do Legislativo, prefeito e seus secretários para o Executivo. Nas outras esferas, a mesma coisa, governadores, secretários, judiciário estadual, legislativo estadual, e na União, a mesma coisa. Quem vai ser indicado? Um monte de gente, sem concurso, sem comprovação de nada. Eles falam que passará por um processo seletivo simplificado. Mas, caramba, se o cara que vai contratar é quem define como é a simplicidade desse tal processo seletivo, ele pode moldar de um jeito que passa quem ele quer, e não aquilo que ele precisaria, ou até se precisaria, porque ele pode não precisar daquilo ali. E se precisar, o perfil tem que ser técnico. Pode ser político? Pode, principalmente os cargos mais altos de confiança. Mas ele vai poder encher escola, hospital, universidade, órgãos públicos, de pessoas sem conhecimento técnico, ocupando os mais diversos cargos que deveriam ser ocupados por técnico. E aí pode ter a tal da rachadinha? Pode, mas eu acho que mais grave do que a rachadinha é você, numa escola, negar matrícula para uma criança de família carente e dar garantia de matrícula para o filho de um amigo do prefeito, por exemplo. É furar fila das cirurgias eletivas dos hospitais de média e alta complexidade. É você trocar a ordem de processos que estão tramitando no judiciário, sabendo nós que processos de pessoas que não têm dinheiro demoram muito mais, vão passar a demorar mais ainda. Então, além da tal rachadinha, nós vamos ter o desmando, nós vamos ter o coronelismo de volta para dentro da administração pública, o patrimonialismo vai falar mais alto. Então, pode ter rachadinha? Pode. Se você não me der metade do teu salário, eu te mando embora. E manda. Qual o critério? É definido por eles. Então, pode sim você favorecer economicamente, mas também politicamente, os chefes de plantão, do mais baixo ao mais alto escalão. E aí eu acho que a família Bolsonaro vai agradecer muito se essa proposta passa, porque vai ser a institucionalização do que eles fazem. Porque eles não fazem só a questão da rachadinha. A família Bolsonaro também coloca pessoas em cargos chaves nos governos do município, do estado do Rio de Janeiro e agora na União, para prestar serviço aos interesses escusos de muitos amigos deles. Então, tudo isso está perigando acontecer abertamente, caso essa PEC seja aprovada, que eu espero que não seja. Se contar com a concentração de poder que o presidente também quer, né?
Vladimir, antes da gente entrar nessa, na questão da possibilidade da aprovação, uma penúltima pergunta é a seguinte. Existe muito dado sobre o serviço público no Brasil, né? E assim, quem trabalha com dados normalmente diz que existe dado para confirmar qualquer posição que se queira sabendo trabalhar com eles. Mas eu acho que um dado que chama a atenção, e esse é muito pouco divulgado, né? É que, ao contrário do que dizem sobre o tamanho do Estado brasileiro, assim, relativamente pelo tamanho da população dele, ele nem é tão grande assim. Em alguns cálculos, inclusive, ele está aquém do necessário. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Sobre como também os discursos, né, sobre a reforma administrativa às vezes trabalham com dados absolutos, né? E que não condizem muito com o tamanho do Brasil e da sua população, né?
Eu acho que tem duas informações. Primeiro, o quantitativo de pessoas. Quando você vai analisar o que é serviço público, no Brasil nós temos uma relação de atividades que nós consideramos serviço público, mas não incluímos nessa relação atividades que em outros países são consideradas serviços públicos. Então, na hora de calcular quantos servidores existem, o cálculo internacional coloca, por exemplo, as pessoas que trabalham no transporte coletivo. Em alguns países, transporte coletivo é, sim, serviço público. Em alguns países, quem trabalha na área de comunicação, TV, rádio, é serviço público, dependendo da área que você está, do limite. Você não trabalhar numa rádio, não. Mas trabalhar em rádio, difusão, controle, acompanhamento. A Argentina botou agora a rádio e TV de assinatura como serviço público. No Equador, transporte público é considerado serviço público. Para nós, não. Para nós, é separado concessão do serviço propriamente dito. Energia elétrica, para nós, não é serviço público. Limpeza pública não é serviço público. Transporte público não é, porque são serviços prestados através de concessões. Por que eu estou dizendo isso? Porque internacionalmente entra tudo. Então, mesmo se eu colocar gente que não é diretamente, formalmente, pelo modelo brasileiro, servidor público, o Brasil está lá embaixo. E eu costumo dizer, eu estava conversando outro dia numa live com o Eduardo Moreira, o Brasil tem metade do percentual médio da OCDE, por cálculos da OCDE, comparando 31 países do mundo. Por exemplo, a média da OCDE está em torno de 25 para 100. O Brasil é 12 para 100. Na Suécia, é 1 para 7. Então, como é que o Brasil tem servidor demais? Não tem. Nós temos menos da metade do que a Inglaterra, que já fez reforma na época da Margaret Thatcher, na década de 80. Então, nós temos servidor de menos, muito menos servidor do que o Brasil precisa. Por exemplo, nós não temos profissionais de educação em quantidade necessária. Concentrado um pouco mais nas grandes cidades, mas mesmo assim a periferia está carente. Não tem profissional de saúde para atender a população mais pobre. Aí você sai das grandes cidades, vai para o interior, aí mesmo aqui não tem, está faltando servidor público. Um dos exemplos é o quanto deu diferença a presença dos médicos cubanos no programa Mais Médicos. Isso mostra o quanto está faltando um profissional de saúde para atender a população fora do eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Salvador. Então tem muito pouco servidor. Nós temos 12 para 100, quando deveria ter, no mínimo, 25 para 100. Agora, a outra coisa. Eles falam que gasta muito. Ah, nós gastamos tantos bilhões de reais com folha, tantos bilhões de despesa de pessoal. Comparando com o produto interno bruto do país, o Brasil nunca gastou mais do que 5% do seu produto interno bruto com o servidor público, somando as três esferas. Aí fala assim, mas teve muito concurso. Paulo Guedes falou outro dia que o governo Lula e Dilma encheu o Brasil de universidade desnecessária, porque não deu lucro nenhum, e botou 100 mil pessoas para dentro. Tá, mas a despesa desse pessoal continuou abaixo dos 5% do PIB. E se está se aproximando, porque nos últimos 20 anos a gente andou de 4,5, 4,7, chegando perto de 5, se a gente hoje está se aproximando, não é porque está aumentando a despesa de pessoal. O PIB é que está caindo. O produto interno bruto não cresce, não avança. Então é natural que o aumento em valores absolutos, ainda que tenha congelamento, ele progride devagarinho por conta de promoções, de progressões e de eventuais concursos. Então tem sim um aumento muito pequeno em valores absolutos da despesa de pessoal. Mas em relação ao PIB brasileiro, esse valor vem caindo. Então o Brasil é um dos que gasta menos do ponto de vista da comparação do gasto de pessoal com o valor do produto interno bruto brasileiro, e é um dos que tem menos profissional proporcional à sua população para ser atendida. Então, nós temos pouco servidor e gastamos pouco com serviço público. Não dá para você dizer lá fora, e é isso que eles fazem, olha, tem gente desempregada enquanto você tem emprego. Bom, então quer dizer que no Brasil ter emprego é privilégio. Na hora de dizer cortar a mordomia, eles não cortam nenhuma mordomia. Férias de 60 dias. Tirando professores universitários e alguns professores estaduais que não têm férias, têm recesso, que ultrapassa os 30 dias das férias, ninguém tem, a não ser os magistrados, a não ser parlamentares. Então, as verdadeiras mordomias não são caçadas. Então, não se gasta tanto assim com servidor, como eles dizem, e servidor demais, mas não tem mesmo. Como eu falei, nós estamos na metade do que deveria ser a média pela OCDE, considerando a população de cada país.
Vladimir, uma última pergunta, e aproveitando para agradecer novamente, né, a sua participação nessa conversa, está sendo muito didático, imagino que quem for assistir posteriormente vá ter o mesmo sentimento. Uma pergunta agora sobre a conjuntura política e institucional. Comparando com a reforma da Previdência ou com outras iniciativas do governo, como é que você está vendo essa questão do avanço, né, dessa PEC no Congresso? Porque, de um lado, é um ano eleitoral, a gente sabe de todas as dificuldades que isso traz para propostas antipopulares e para qualquer tipo de proposta, na verdade, porque vão se concentrando nas eleições da atividade política, mas, de outro lado, algumas coisas mudaram, né? Primeiro, o fato de que o Bolsonaro tem aí uma relação mais próxima com o autoproclamado Centrão. Como é que você está vendo, né, essa alteração na conjuntura dentro do Congresso? Né? E até talvez também tomando a experiência da reforma nos anos 90, como é que você acha que vai se desdobrar isso? Né? Porque me parece que esse vai ser um dos carros-chefes aí do governo, pelo menos no próximo ano, em relação à agenda política, né?
Bom, na verdade, nós temos que analisar a conjuntura considerando duas coisas. Uma, o ano eleitoral. Outra, a pandemia. O que que acontece? Foi feito um cálculo, e não foi o atual governo que fez, foi um grupo coordenado por instituições tipo IDP, Instituto Milênio, e nesse cálculo eles colocaram o seguinte: nós precisamos eleger um presidente da República, seja ele Bolsonaro ou não, que dê continuidade ao projeto. Para isso, nós temos que, antes da eleição desse novo presidente, ter aprovado essa reforma administrativa. Como eu falei, ela não se resume a uma proposta de emenda à Constituição. Logo depois virão projetos de lei complementar e projetos de lei ordinária. Eles querem que tudo isso esteja aprovado antes de 2022. Significa aprovar tudo até o ano que vem. O que que é mais complicado, que chama mais atenção, porque é uma peça única? É a emenda constitucional. Caramba, como é que eu voto uma emenda constitucional complicada? Prazo, o Congresso tem que cumprir, não pode acelerar. Só que nesse prazo, tradicionalmente, os parlamentares, principalmente os de oposição, forçam a realização de audiências públicas. E é claro que uma audiência pública lota plenários, lota os corredores, carros de som vão para a porta da Câmara e do Senado. Com pandemia não tem isso. É tudo remoto. Tanto que as comissões permanentes do Congresso, tanto Câmara quanto Senado, estão suspensas por conta da pandemia. E em tese, eu falo em tese porque eles já vão discutir essa semana agora que entra, quebrar o acordo, que era para, mantendo as comissões permanentes desativadas até o fim da pandemia, lembrando que há uma data limite para que o Congresso possa avaliar se volta ao normal ou não, que é 31 de dezembro. É um prazo formal de um decreto de declaração de calamidade pública. Até 31 de dezembro, não deveria ter atividade no Congresso que não fosse voltada ou à pandemia ou a situações emergenciais. Por exemplo, o Fundeb tinha que votar agora, porque senão ele ia caducar, não ia ter verba para educação infantil para o ano que vem. Então precisava, era uma situação emergencial. Fora isso, nada. Inclusive, num evento que eu participei, que estava também o senador Anastasia, foi dito: você não discute reforma administrativa sem ouvir a opinião da sociedade. Você vai mexer com quem? Profissionais de educação, de saúde? Eles têm que participar de uma audiência pública. Eu vou mexer com a estabilidade dos atuais servidores? As entidades que representam os atuais servidores têm que estar junto. Eu vou mexer com o usuário lá fora, porque o serviço vai mudar? Ele tem que ser ouvido, ou seja, tem que ter muito diálogo, muita conversa, audiência pública, debate, e eles não querem fazer nada disso. Eles querem aproveitar o período de calamidade pública, que vai até 31 de dezembro, e aprovar a PEC na Câmara a toque de caixa. Não ouve ninguém, não consulta ninguém, faz isso. A outra coisa, no período eleitoral, a PEC está tirando os pontos mais sensíveis da Constituição e diz assim: esse ponto aqui é sensível. Então, a PEC diz, tira da Constituição e joga numa lei. Na lei eu discuto de uma forma mais tranquila. Por quê? Eu preciso de 3/5 da Câmara, 3/5 do Senado, votando 2 turnos em cada casa para mudar uma PEC. Uma lei ordinária eu aprovo com a maioria dos presentes no plenário. Por exemplo, na Câmara eu preciso ter 257 deputados presentes na casa, não obrigatoriamente no plenário, para que uma sessão possa ser declarada aberta. Uma vez declarada aberta a sessão, não importa se os 257 estão no plenário ou não. Eu posso aprovar uma lei ordinária com 100 deputados, com 80, com 50 deputados no plenário. Basta que a maioria dos presentes no plenário vote favorável, aquela lei está aprovada. Por isso que alguns forçam a barra e falam assim: quero contagem de votos. Caso contrário, você pode aprovar uma coisa que hoje está na Constituição, que a PEC tira da Constituição e bota para uma lei, com pouquíssima gente. Sem gente no Congresso pressionando, sem gente na rua fazendo atividade, sem nada disso, vai ser fácil. E aí eles vão conseguir cumprir o calendário deles, que é de aprovar tudo até o final do ano que vem. Aí vem a pergunta: tá bom, então aprova a PEC, que é o mais difícil, no ano que é eleitoral, eu só desconstitucionalizo e aproveito que a casa está vazia para votar sem ninguém lá dentro. Beleza. Mas e os projetos de lei ordinária? E os projetos de lei complementar? Bom, como eu falei, além de precisar de um quórum muito mais baixo, não é ano eleitoral ano que vem. Eu posso falar o que eu quiser, como eles mesmos dizem. Eu falo, ninguém lembra no dia da eleição. Então eu faço a maldade agora, porque se eu fizer perto da eleição não vai dar certo. Então, eles querem votar todos os projetos de lei decorrentes dessa emenda constitucional durante o ano de 2021, para quando chegar em 2022, eles irem com tudo para o processo eleitoral. E aqui uma coisa que para mim é muito importante: se a gente observar o perfil do Congresso nos últimos parlamentos, vem piorando cada vez mais. Esse é o mais conservador desde a redemocratização. É o mais corrompível. É o mais atrasado do ponto de vista de costumes. E um detalhe: 50% do Senado é empresário. E entre os outros 50%, só 20% tem profissões que não são ligadas ao poder. Porque dos 50%, todos são empresários. 30%. são profissionais liberais. A maioria ou é empresário disfarçado ou é ligado ao empresariado. Por exemplo, tem dono de escola, dono de universidade privada que é senador e está no seu perfil lá no Senado escrito professor. Me desculpa, não é, ele é empresário. Aí tem economista. Tá bom, mas você é economista da onde? Você não é economista do nada. Ou você trabalha sozinho ou você trabalha para alguma empresa. Aí o cara é economista ligado a um banco, ligado a uma grande empresa, um conglomerado internacional. Então, dos 50% que são empresários, está dito, é empresário. Dos 30%, a grande maioria é ligado também ao empresariado, do setor financeiro, do setor industrial, do agronegócio, mas é ligado ao patronato, vamos chamar assim de uma maneira mais simples. Esse povo não quer dor de cabeça em 2022, porque eles querem aumentar as suas bancadas sem nenhum desgaste. Por isso, a proposta deles. Aprova a PEC em 2020, aprova os PLs todos em 2021 e vamos livres para a campanha em 2022. Aumentar a base conservadora na Câmara, aumentar a base conservadora no Senado e eleger, se possível, um presidente da República que cumpra a agenda. Como foi feito na última eleição. A base conservadora aumentou na Câmara, aumentou no Senado e eles conseguiram juntar o que tinha de pior do ponto de vista de costumes, de conceitos, de um modo geral, um projeto neoliberal. Não por acaso Paulo Guedes foi chamado por muitos do setor financeiro para explicar por que ele estava aceitando trabalhar com Bolsonaro, e ele disse porque é o único jeito da gente chegar no poder e ganhar o que a gente quer, porque na verdade para eles Bolsonaro só é presidente, não é quem governa, e eu falo isso num dos textos que está lá no meu blog, tranquilamente, a historinha, quem é Paulo Guedes, de onde veio e para onde ele vai. Então, eles estão preparados assim, o calendário deles está muito bem montado, PEC em 2020, PLs em 21 e eleições em 2022, só isso.
Obrigado, Vladimir. É um cenário difícil, né? Mas muito bem detalhado por você. Agradecer novamente a participação aqui, nossa conversa foi muito boa. E deixar aberto agora para você mandar algum último recado que você gostaria e poder também divulgar o seu site, que tem as suas postagens aqui nesse vídeo e nesse áudio.
Bom, a primeira coisa a dizer é que é extremamente importante esse espaço que vocês abrem. Eu andei dando uma olhada no site de vocês, é muito bom. A ideia de você traduzir, eu conversava com um amigo meu que é jornalista ontem sobre isso. Você acompanha uma sessão do Supremo, eles falam juridiquês. Nós temos que traduzir para português, português corriqueiro, que o povão fale. E eu acho que essa ideia de vocês de traduzir para o povo aquilo que muitas vezes a imprensa não traduz é fundamental. Então, para mim, ter uma oportunidade como essa de estar junto com vocês, de poder dar um pouco da minha opinião sobre o que eu vejo nessa história toda, nessa conjuntura, como você disse, muito difícil, é muito importante também para mim e para todos que acompanham essa discussão política. Eu tenho pedido a todos, conversem, se informem, para poder, não é aquela história de eu vou me reunir com quem já concorda comigo, não, vai buscar informação com análise das pessoas que concordam com você, mas que podem te ajudar a dar mais informação, mais detalhada, uma tradução mais simples, para você ajudar a convencer mais gente. Participando, indo para as suas associações, sindicatos, todas as formas de organização da população são importantes. E eu abri um blog justamente para isso, para colocar ali as minhas opiniões e algumas informações que eu acho que ajudam as pessoas também a pensar. Não, a ideia não é convencer, é mostrar, é isso, pensa, analisa, vê o que, que você acha, se vale a pena a coisa do jeito que está ou se vale a pena a gente lutar por mudanças. E aí, só para fechar, deixando um grande abraço para todo mundo que acompanha, para todos vocês que estão trabalhando nisso, o endereço do blog é vladimirnepomuceno.com.br. Para quem tem dificuldade de digitar o nome, que eu sei que tem alguns que têm, pode ser acessado também pelo nome do blog, que é Notas do Vladimir, tudo junto, .com.br. E eu estou, obviamente, à disposição de vocês para tudo que for necessário e o tempo que vocês precisarem.
Essa foi nossa conversa com Vladimir Nepomuceno sobre a reforma administrativa. Siga o Reconta Aí também nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube, procurando por @recontaaí. Para receber nossas notícias por celular, se inscreva mandando uma mensagem para o número DDD 61 999 779527.